Aleluia. Nós estamos estudando a nossa sétima matéria do curso de treinamento de líderes, o CTL, que é o trabalho do ministro, que é consolidar. Então, nós estamos ensinando que o primeiro aspecto do trabalho do ministro é ganhar. Depois que ele ganha, agora ele deve consolidar. Esse não é um trabalho feito por alguém que tem um dom especial, não. É um serviço de todo crente. Todo crente recebeu de Deus uma graça especial para poder desempenhar esse serviço. E é esse serviço que permite que a casa de Deus seja edificada. Então, eu creio mesmo que esse curso vai alterar, vai mudar os tempos que estamos vivendo como igreja. Não são verdades novas, não é uma visão nova, é a mesma visão, é a mesma verdade que temos ensinado muitos anos, mas que agora o Senhor, pelo Espírito, está nos renovando. Por quê? Porque estamos entrando num tempo novo. Então, sabe, no Novo Testamento, tem duas palavras para tempo. Você tem o Cronos e você tem o Kairos. Cronos é o tempo, né, normal do relógio, mas o Kairos não. O Kairos é o tempo das estações. Então, existem tempo para as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Você tem que saber o tempo que você está vivendo. Tem tempos de seca e tem tempos de chuva. Então, eu quero dizer para você que podemos ter vivido nos últimos anos um tempo de seca, mas já se ouve barulho de um aguaceiro, abundantes chuvas. O Senhor tem para nós e você não pode ficar de fora disso. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu vou compartilhar com você agora algo que não está na apostila, aleluia. Então você agora vai anotar, porque não está, não está, nem sei por que não está, mas vai estar no futuro. Então você faz bem em ouvir essa ministração. Eu estava pensando num exemplo bíblico para poder edificar você ainda mais nessa questão. Um exemplo que nos motive. E todos estudiosos da Bíblia, mestres, concordam que Barnabé, ele é o consolidador por excelência. Ele é chamado de Barnabé, o nome dele significa filho da consolação, né? Filho da consolação, mas pode também significar filho da profecia. Então ele tem esses dois sentidos. Na Bíblia, nomes não são por acaso. E ele foi alguém que foi usado por Deus em vários momentos para consolidar os irmãos. Então, eu quero usá-lo como exemplo e mostrar para você que, como é o nosso trabalho como consolidador. Nós podemos tirar muitas lições preciosas de Barnabé como consolidador, né? Barnabé foi um dos que consolidou o apóstolo Paulo, por exemplo. Não foi o primeiro. O primeiro foi um discípulo chamado Ananias. Ananias, que significa graça de Jeová. Hanaiá. Graça de Jeová. É a graça do Senhor que te consolida e te firma, porque você é guardado no nome do Pai. Jesus guardou. O consolidador também é um guardador. Então eu quero te falar algumas características de Barnabé. Ok? E mostrar que isso está relacionado com a consolidação. Primeiro, consolidar é firmar o coração do novo convertido no Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Atos 11, verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos crentes judeus que eram de Chipre e de Cirene, eles se mudaram para Antioquia. E lá em Antioquia começaram a pregar para gentios, que é uma coisa muito poderosa. E muitos creram, porque a mão do Senhor era com eles. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Entendeu? Então nós estamos lá com a igreja de Jerusalém, os apóstolos estão lá, e agora chegou a notícia. Ô Pedro, ô Tiago, é o seguinte, lá em Antioquia converteu gente mais. Teve uns irmãos de Chipre que foram para lá e começaram a pregar, e agora eles estão se reunindo, a igreja está nas casas, é muita gente. Aí o que eles fizeram? Decidiram enviar Barnabé. Por quê? Porque Barnabé já tinha uma história de ser um pastor consolidador. Tendo ele chegado, por que que mandaram Barnabé para lá? Por que que você acha que mandaram? Para fiscalizar a obra? Para ver se eles estavam fazendo tudo de acordo com a liturgia de Jerusalém? Não. A preocupação dos apóstolos é muito novo convertido. Será que tem alguém lá que está entendendo que eles devem ser agora firmados no Senhor, consolidados na sua fé? Precisamos mandar alguém imediatamente. Quem foi a pessoa que o Espírito Santo mandou? Barnabé. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus no meio dos irmãos, ele se alegrou. E agora ele fazia o quê? Exortava a todos com firmeza de coração para que fizessem o quê? Permanecessem. Lembra? A vontade de Deus é que possamos dar fruto, e que o nosso fruto o quê? Então, eles já tinham sido frutos, eles são frutos. Mas agora esse fruto precisa permanecer. E agora, Barnabé, o consolidador, está aqui para garantir que isso aconteça. Vocês precisam permanecer. Então eles exortavam cada um a ficar firme no Senhor. E como é que eles faziam isso? Através da graça, porque ele está vendo graça. E ele vai mostrando mais da graça, e vai mostrando mais o Senhor. E então ele diz o quê? Permaneça firme. Então os irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos, sabiam que todo novo convertido precisava de um consolidador. E lá em Antioquia agora tinha muito novo convertido. Por isso Barnabé chega e inicia o processo de consolidação, ou seja, de firmá-los na fé. E o resultado disso, olha o que diz o verso 24. Diz assim, porque era um homem bom, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. Qual foi o resultado? Muito mais gente se uniu ao... É sempre assim. Se você consolida os frutos que tem recebido, Deus te dá mais. Mas é maravilhoso, porque se você consolida o que você tem recebido, os próprios frutos consolidados frutificam mais. Entendeu? Veja, Barnabé não foi para lá para fundar a igreja, Barnabé não foi para lá para começar uma obra, ele foi para consolidar o que já tinha sido começado. Quando ele chega e consolida, qual o resultado? Mais gente se une ao Senhor. Mais gente vem para a casa de Deus, mais gente. E agora Barnabé então pode delegar para que outros possam também consolidar, porque ele veio e ensinou. Então ele alicerçou a igreja, ele fortaleceu a igreja, ele estabeleceu colunas na igreja. É isso que consolidador faz. Nós estamos do lado do novo convertido, dizendo, fica firme no Senhor, o Senhor é contigo. Pode ter muito problema, mas fica firme no Senhor, você é amado. Eu sei que está tendo muita tribulação, há muitos ataques do maligno, mas fica firme no Senhor. Isso é só um momento, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É preciso ter alguém para falar isso no novo convertido. É preciso ter alguém. Barnabé foi esse homem. Quantos dizem amém? Amém. Que sejamos Barnabés. No sentido bíblico. Segundo, consolidar é aproximar o novo convertido da liderança e da igreja. Atos 9, 26, fala o seguinte, Paulo tinha convertido, você conhece a história, antes de se converter, ele perseguia a igreja, entrava nas casas onde a igreja se reunia, arrastava os cristãos para fora, levava eles para o Sinédrio, muitos foram mortos, inclusive Estevão. Então toda a igreja tinha muito medo de Paulo, Paulo era o terror. Mas aí quando Paulo está indo para Damasco, você conhece a história, Jesus lhe aparece e ele então se converte. Ele entra em Damasco, Ananias é enviado para consolidá-lo, para orar com ele. Ele volta a enxergar porque tinha ficado cego. A Bíblia fala que imediatamente começou a dizer para as pessoas que Jesus é mesmo o Messias. Porque ele tinha visto Jesus. E o testemunho dele é como aquela canção, né? Eu vim te dizer que ele é o Messias porque essa noite eu falei com ele. Esse é o testemunho de Paulo. Ele apareceu para mim. Então eu estou te contando um fato. E aí ele começou a ser perseguido, de maneira que ele foi para Jerusalém. Quando ele vai a Jerusalém, acontece um problema. Ele queria se juntar à igreja. Ele queria se juntar aos discípulos. Mas os irmãos tinham medo dele. Ele chegava, o povo ia embora. Ficava sabendo que ele estava presente, todo mundo saía correndo. Ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Esse é um problema muito sério com certos convertidos na igreja. Você não tem certeza se ele converteu. É preciso ter um consolidador que tem um coração amoroso e crê. Ele converteu, mudou de vida. Porque tem gente que às vezes os demais irmãos não acreditam, duvidam. Por causa de um passado às vezes muito, muito problemático, você fica com o pé atrás. Será que converteu mesmo? Então isso é muito comum, as pessoas lançarem dúvidas sobre a conversão. Quando mais quando tem um passado muito imoral, né? A pessoa era um homossexual, né? Muito imoral, uma prostituta, um viciado, e aí vem para a igreja, era um traficante. As pessoas ficam olhando e falando, será que converteu mesmo? Tem um irmãozinho na nossa igreja que se converteu, ele era traficante. Um dos nossos prédios, não vou entrar em detalhes qual deles, eu não quero constrangê-lo. Ele era traficante, mas ele se converteu. No primeiro momento, talvez, as pessoas que o conheciam não acreditaram. E lá na região onde a videira fica, ele era a figura mais perigosa. Todo mundo, os marginais tinham medo dele. E esses dias, estavam me contando que ele converteu, mas mantém ainda, como diz o outro, a fama. E aí, eu não sei se alguém roubou o carro dele, ou o som de alguém, um membro da igreja, eu não sei, de uma esposa de pastor, não sei exatamente o que aconteceu com o carro. Eu sei que ele foi na boca de fumo e falou o seguinte: amanhã até 6 da tarde eu quero de volta arrumado. Novo convertido, tem autoridade, você está achando o quê? No outro dia, à tarde, na hora do almoço, estava na porta da casa dele e os caras vieram pedir desculpa pessoalmente. Não sabíamos que era seu, você nos desculpa, não vai acontecer mais. Esse é o novo convertido que andam consolidando por aí. O cara é o cara cortada. E ele veio me contar isso, eu fiquei olhando, falei, Jesus, o que eu faço? Pego o cartão dele, ou eu fico com muito medo, eu ponho ele na minha guarda pessoal, o que eu faço? Quer dizer, os marginais têm medo do cara e ele está aqui comigo. Como é que faz? É um negócio impressionante, né? Então tem gente que se converte e você não acredita. É muito comum você checa direito se converteu mesmo. Ele ainda é muito efeminado, já ouviram isso? Não sei se converteu mesmo. Esse pessoal que mexe com isso parece, não sei se muda mesmo. A gente ouve muitos crentes falando isso, mas não dê ouvido, isso é voz de incredulidade. O evangelho é o poder de Deus. Deus tem o poder de endireitar qualquer madeira torta. Ele é o carpinteiro celestial. Ele tem esse poder, é preciso acreditar. Mas os irmãos não acreditavam que Paulo podia ter convertido. Mas Barnabé, aliás, vamos ler o verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Isso aqui é Paulo. Não acreditando que ele tinha convertido e fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo... Então Barnabé sempre é o consolidador. Barnabé é o filho da consolação. Ele é que tem a postura afetuosa. Não, vem cá, Paulo, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu creio que você teve uma experiência com Deus. Vem cá. Ele chamou para perto. Os discípulos fugiam, mas Barnabé atraiu para si. Como nós precisamos de gente desse tipo na igreja. Esse tipo de coração. Isso é um dom que Deus dá. Não dá para todos, dá para alguns. Né? O medo é comum a todos, mas essa fé amorosa que transpõe essa barreira da incredulidade e do medo, alguns recebem o dom. Entende? Que acreditam que a pessoa realmente teve uma experiência com Deus, vale a pena consolidá-la, porque ela é um fruto bom. E ele então pega Paulo pela mão e leva até os apóstolos. Isso é precioso, porque Paulo sozinho não seria atendido. Paulo não teria acesso. Por várias razões. A principal é que eles tinham medo dele. O cara tinha matado Estevão esses dias. Entendeu? Então é claro que ele não teria acesso, mas Barnabé tem acesso. Barnabé pode levar. Então, levou até os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Aqui está falando de Barnabé também. Entrando e saindo, pregando com ousadia. Então, consolidar é fazer amizade. Mas preste atenção, não é só com Barnabé. Barnabé poderia dizer, Paulo, fica tranquilo, eu vou estar com você, isso é suficiente. Daqui a algum tempo, pode ser que as coisas mudem e você possa estar na igreja, mas agora realmente não é o momento, acho que eles não estão preparados. Paulo, ele poderia ter essa postura, que não é melhor. Ele ia ficar vinculado só ao Barnabé. Aí Barnabé falou, não, eu vou te apresentar para os apóstolos. Você precisa de conhecer os seus líderes. E então ele leva até os líderes. Lembra que eu te falei? Você consolida mais quando você leva um novo convertido para conhecer a liderança dele. Esse aqui é o nosso pastor. Aqui esse é o pastor desse lugar, desse prédio, dessa cidade. Então, ele é o homem de Deus que o Senhor levantou. Ele é uma bênção, você precisa de conhecê-lo. Vamos lá conhecê-lo. Então, introduz o pastor, coloca o pastor em contato. Isso tem poder na vida do discípulo. Tem poder do novo convertido. Entende? Ele vai se sentir parte. Né? Imagina se Barnabé falasse o contrário. Falar, não vou te levar para conversar com os apóstolos, porque acho que não é o melhor. Seria uma sensação de exclusão. Mas foi o contrário. Então eu atribuo valor em todo exemplo bíblico. E isso está aqui na Bíblia para nossa advertência e consolação. Eu creio nisso. Entende? Para que o nosso coração possa ter fé para entrar na prática do que Deus está nos desafiando hoje. Deus, o Senhor Jesus quer que nós demos frutos, mas Ele quer que os nossos frutos permaneçam. E um dos pontos é: introduz o novo convertido na vida da igreja, no convívio com os irmãos, no relacionamento com a sua liderança. Ele precisa de fazer amizades novas e deve fazer isso rápido. Essas amizades é que vão fortalecê-lo e que vão confortá-lo. Essa é a vontade de Deus. Então, apresente-o, introduza-o. Terceira coisa, consolidar é estar junto do novo convertido. Isso parece uma coisa tão auto-evidente, não é? Mas às vezes não é feito. É preciso que as pessoas estejam próximas. Em Atos 9:28 diz, continuando o texto que nós começamos a ler no outro ponto, que estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles, os helenistas, procuravam tirar-lhe a vida. Então, quando Barnabé, essa é a continuação do texto anterior, Barnabé pega Paulo e leva, ele chama para si, depois ele leva até os apóstolos, e logo em seguida o texto diz que estava com eles em Jerusalém. Significa o seguinte, que Paulo e Barnabé estavam juntos, Barnabé estava fazendo algo junto com Paulo. O que ele estava fazendo junto com Paulo? O texto diz, entrando e saindo. Significa o seguinte, entrando e saindo da cidade, quer dizer, eles estavam vivendo a vida do dia a dia. Eu vou e volto, vou trabalhar e volto. Mas estão juntos, e estando juntos nós pregamos o Evangelho. Desde o começo, o novo convertido tem que ser estimulado a convidar, a trazer alguém. Ele tem que ver você pregando, ele tem que valorizar a palavra na igreja. Isso é uma coisa muito importante. Em qualquer lugar que você vai, se você era católico, por exemplo, você não dava valor na homilia. Dificilmente você vai encontrar um católico que sabe o que o padre falou domingo. Porque não atribuem valor nenhum nisso. Entende? Não atribuem valor à palavra. Então, é importante que ele aprenda o valor do que nós fazemos, o valor de testemunhar, o valor de pregar, de levar alguém ao encontro, o valor de ele ouvir a palavra no culto, depois compartilhar na célula. Tudo isso tem que ser falado para ele. Talvez, a princípio, não vai ser ensinado na forma de um curso, como é esse curso aqui. Ele vai fazer depois. Mas ele vai aprender como a criança aprende em casa, fazendo junto. Fazendo junto, essa é a vontade de Deus. 4, consolidar é tornar os novos convertidos crente de verdade. Eu coloquei aqui cristão autêntico, porque é mais bonito, mas na verdade estou falando de ser crente de verdade. Atos 11:25 diz, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então veja, depois de um ano, Barnabé e Paulo, no primeiro Barnabé estava sozinho, em Jerusalém. Por alguma razão, Paulo não estava lá, eu não sei qual a razão, mas Barnabé vai atrás dele. Se Barnabé foi atrás dele e ele resolveu seguir Barnabé, então é porque Paulo ainda precisava de relacionamento. Ele precisava de algum tipo de apacentamento. Barnabé era mais velho na fé do que Paulo. Paulo se converteu depois. É verdade que depois o mover de Deus vem através de Paulo, mas Barnabé é usado por Deus aqui. Então, parece que Paulo estava num outro ambiente, num outro lugar. Eu não entro em detalhes, mas diz que Barnabé vai atrás dele. É como se ele dissesse, ô irmão, vem para cá, vem participar da vida da igreja. Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma habilidade, vem cá, vamos juntos fazer algo aqui nessa igreja aqui. E eles foram para Antioquia. Ok? Depois Paulo vem a se tornar profeta e mestre em Antioquia. Mas veja bem, durante um ano eles ficam ali ministrando, e a ministração deles é tão maravilhosa, a confirmação deles é tão violenta, que no final as pessoas chamavam os membros da igreja de pequenos cristos, cristinhos. Entende? Por quê? Por causa da ênfase, do ensino, do reafirmar, do confirmar, do consolidar. Tudo passa pela confirmação do fruto. A vontade de Deus é que o fruto permaneça. Se o fruto não permanece, não está em linha com o que Cristo estabelece, com o que Ele deseja, nós queremos agradar o Senhor fazendo a sua perfeita vontade. Quantos estão comigo nisso? Amém? Isso é muito importante. Quinto, consolidar é perceber também talento e habilidade no novo convertido. Lá em Atos 15, 37... diz que Barnabé queria levar consigo também João, chamado Marcos. É o João Marcos. É o Marcos aí do nosso segundo evangelho, que dá o nome ao evangelho. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Mas Barnabé falou, não, nós temos que levar esse irmão, ele tem potencial, ele é uma bênção, eu creio que Deus está movendo nele, ele de fato errou, ele de fato falhou, mas eu acredito nele. Esse é Barnabé, porque ele é filho da consolação. Então, a palavra dele é sempre essa, positiva. Paulo falou, não, eu acho que ele pisou na bola, eu acho que isso tem consequência, comigo não anda mais. Esse é Paulo. Vou te ser franco, eu acho que Paulo estava equivocado. Por que eu acho isso? Porque Paulo voltou atrás depois. Por isso que eu acho que ele estava equivocado. Senão ele não voltaria atrás. Então, na verdade, quem estava certo? Barnabé. Barnabé estava certo em acreditar em João Marcos. Não, ele de fato errou. Mas peraí, vamos entender. Esse irmão precisa ser firmado no ministério. Lembra de consolidar em todas as fases da vida? Você sabe, João Marcos é uma figura maravilhosa, eu ministrei uma vez uma palavra sobre João Marcos. Mas ele foi discípulo de 3 homens de Deus. Você, às vezes, é discípulo de um. Mas ele foi discípulo de Barnabé, depois virou discípulo de Paulo e terminou sendo discípulo de Pedro. Sabia disso? Nesse momento aqui, Paulo não aceita ele. Mas depois Paulo fala, olha o que diz 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, o João Marcos, e traze-o. Olha o que Paulo diz, pois me é o quê? Mas Paulo falou, não vai comigo, não vai, não vou aceitar mais aqui, não, comigo não lidera mais. Pisou na bola, chega, esse cara é inconstante. Foi a primeira atitude de Paulo. Mas Barnabé falou, não, vem cá, João Marcos, anda comigo, nós vamos fazer mais algumas viagens, você vai entender. E eu creio que Barnabé abençoou muito João Marcos. Porque depois, João Marcos volta para trabalhar com Paulo, ser discípulo de Paulo. Paulo aceita, porque eu acho que ele reconheceu que faltou essa consolidação, essa postura nele. Eu creio nisso. E creio também que João Marcos aprendeu algo com Barnabé. E ele vem e se torna parte da equipe de Paulo. Pois a Bíblia fala que depois ele foi fazer parte da equipe de Pedro. A história diz, você sabe, o evangelho de João, de Marcos, você sabe que na verdade é de Pedro, né? Você sabe disso? É o evangelho mais cronológico de todos. Os eventos de Marcos, eles realmente aconteceram na ordem em que são colocados. Ele é o menor, ele é o mais enxuto, mas ele serve de base, de esqueleto para você fazer uma harmonia, uma concordância com os outros, saber quando aconteceu cada evento. Então, o evangelho de Marcos ganhou o nome de Marcos porque foi ele que escreveu, mas ele escreveu com base naquilo que Pedro falou. Pedro é que ditou o evangelho para ele. Então, se fosse colocar o nome, teria evangelho de Pedro. Mas por que será que o Espírito Santo resolveu colocar o nome de Marcos? Não é? Isso é precioso. Porque Marcos tem uma história com esses homens de Deus. Preste atenção, mesmo que no começo você às vezes foi meio inconstante, se existe fome em você, você nunca vai desistir de aprender com os homens de Deus. Louvamos a Deus por irmãos como esse, João Marcos. Porque você tem noção, o que esse cara não se tornou no final da vida? Depois de andar com esses homens de Deus que tinham tanta revelação, tanta luz. Ele era jovenzinho. Depois que esses partiram, mais velho, ele ficou ainda como ancião na igreja. E é nesse momento, então, que o Evangelho de Marcos se torna... O Evangelho de Marcos, ele era o Evangelho hegemônico em todas as grandes cidades do Império Romano. Todas elas tinham o Evangelho de Marcos como livro sagrado. Não era assim com todos os livros da Bíblia, ou do Novo Testamento. Ok? Então, para você ver que o discipulado dele resultou num livro sagrado. Ah, pelo amor de Deus. É um negócio maravilhoso. Porque Paulo escreveu um livro inspirado, eu vou falar, né, a gente até entende, né, o cara viu Jesus, mas João Marcos só viu Paulo e Pedro. E com o que ele aprendeu no discipulado, o Espírito Santo falou, é inspirado esse aí, vai ter o meu selo. Vai ter o meu selo. Mas ele mesmo não viu nada, ele só escreveu do que Paulo e Pedro viram. Viram. Que coisa preciosa. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque Barnabé era alguém que acreditava nas pessoas. Então você como consolidador, não tem jeito, tem que acreditar que vai dar certo, que esse fruto é para valer, que ele realmente está mudando de vida, que o Espírito está operando nele, que o Evangelho vai transformá-lo, mesmo que no primeiro momento, novo convertido é inconstante, isso é próprio da idade. Ele é inconstante, ele é melindroso, ele se melindra muito fácil. Entende? Porque ele é novo na fé. Então nós precisamos de consolidadores que tenham paciência. Paciência com o melindre, paciência com a inconstância. Ele parece tão empolgado hoje, e domingo que vem ele chega, ele está lá no fundo do vale. Ah, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei se eu creio ou se eu não creio. Entendeu? Você não deve tratar com ele de maneira comum. Trate como um filho espiritual e fale, olha, então se você não sabe, eu vou saber para você. Se você não tem clareza, eu vou ter clareza para você. Eu vou te dizer o que, que o Espírito Santo diz a seu respeito. Ministra nele, tenha paciência. Mas a postura de alguns é a paciência tem limite. Vamos ser francos. Qual que é uma pergunta que todos fazem? Eu vou transferir para você essa pergunta. Até onde devemos ir com alguém? Até onde você vai para ajudar alguém? Qual que é o limite? Você já tentou, já tentou, já tentou, a pessoa responde, mas volta, depois ela volta, e você fala, chegou a hora que você fala, peraí, mas até quando eu vou continuar insistindo? Essa é uma pergunta muito importante para você. Isso vale para todas as áreas. Eu como pastor, até quando eu insisto com um pastor para abrir uma igreja, com um pastor, alguém que quer ser pastor, até quando eu vou com ele? Eu como discipulador, até quando eu vou com um líder de célula? Quer liderar hoje, amanhã não quer, depois quer de novo e não quer, e fica aquele negócio, até onde você vai? Você como líder de célula, até onde você vai com o seu líder de treinamento? Você como consolidador, até onde você deve ir com esse novo convertido? Essa é a grande questão. A Bíblia fala que um dia, Jesus estava em casa ministrando, e chegaram quatro amigos, carregando um paralítico numa maca. A Bíblia fala que eram amigos. Feliz do paralítico que tem amigo. O paralítico que não tem amigo nunca iria a Jesus. Foram os amigos que levaram. Feliz é esse paralítico. E a Bíblia fala que Deus viu a fé deles, não foi do paralítico, viu a fé dos amigos. E o que acontece? Esses amigos, eles, primeiro, você sabe, alguém que está paralisado, parece que ele pesa mais do que o habitual. É sério isso. O peso parece que aumenta. Difícil carregar. Eu não sei qual a distância que eles carregaram, mas qual distância você carregaria um amigo seu que ficou paralítico? Eu não sei qual a distância. Eu estou te perguntando porque não há uma resposta para a minha pergunta. Cada um é que tem que definir até onde está disposto a ir. Porque isso é que vai definir a sua recompensa. Eles carregaram aquele paralítico até Jesus, eu não sei qual a distância, mas não foi pertinho, não era vizinho. Segundo, quando chegaram lá tinha muita gente, ninguém quis sair da frente para ninguém entrar. Ah, você está paralítico, mas eu estou com pneumonia, estou com asma, e minha mulher está aqui do meu lado, ela tem uma doença crônica que ela não consegue mexer o braço, aquele outro está encurvado, todo mundo está perrebado aqui, você quer também ficar na frente? Não deixaram ele entrar. Não deixaram. O que os amigos fizeram? Subiram com ele no telhado. Já tentou subir com um paralítico num telhado? A logística é complicada. É muito arriscado. Você precisa de cordas. Você precisa de um apoio para essas cordas. Você precisa de um telhado firme o suficiente que aguente as manobras que você vai fazer. E precisa de força física. Porque pode ser que eles, alguém lá embaixo até ajude a levantar um pouco, mas depois de uma certa altura, é quem está lá em cima que vai ter que encarar a coisa. O negócio não é brincadeira. Não sei o que eles fizeram. Estando lá em cima, descobriram que a casa tinha laje. É dureza, não podia ser só um telhado. Pois tinha uma laje, eles tiveram que tirar a telha e furar a laje. Laje sempre é uma coisa feita para resistir. Então, furar a laje é uma coisa trabalhosa, de uma picareta. E eu fico imaginando Jesus pregando e a picareta comendo na cabeça dele. Cai poeira para cá, poeira para lá, e Jesus tranquilo, em paz, ele adora isso, né? Eu não, se alguém fizer isso aqui vai ter problema muito sério comigo. Mas Jesus é maravilhoso, ele ama mais as vidas do que o telhado da casa onde ele está. A Bíblia fala então que agora eles vão descer o cara pelo buraco. Que tamanho que era um buraco para caber um paralítico? Não pode ser assim, meio metro por meio metro, tem que ser um negócio que cabe o cara pelo menos. Não sei como é que eles fizeram com o cara tem que passar no buraco. E aí a luta para descer, o cara desce lá no meio. Estou te perguntando o seguinte, esses amigos, eles definiram até onde iriam com aquele paralítico. Você vai ter que definir na sua vida até onde você vai com as coisas. E seria bom que as pessoas soubessem, porque é só até esse ponto que vamos contar com você. Não é verdade? Só até esse ponto o Espírito está disposto a usar você. Ele não vai além do que você se propôs. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele não responde pergunta que não foi feita. Ele jamais força você a fazer o que você não quer fazer. O Espírito Santo é suave e doce, sempre. Então eu costumo dizer o seguinte, tudo depende do tamanho do amor envolvido. O que você faria pela sua filhinha? Não há limites, você morreria por ela. Por mim você não morreria, você faria menos. Nem quero que você morra por mim. Quer dizer, até gordinho gostaria, mas não precisa. Entendeu? Estou te explicando que você define o limite em cada coisa que você vai fazer. Então, se nós tivermos líderes e consolidadores como aqueles amigos que garra no cidadão e fala, você vai firmar, rapaz, o Senhor vai te fazer andar, e você vai ser líder aqui nessa igreja ainda. Ele vai ser, Deus vai honrar você. Mas se ele não tiver o privilégio de ter amigos, possivelmente ele vai ficar como paralítico, encostado em algum lugar. Se Jesus não for lá, ter misericórdia dele, ele não vai receber nunca. Felizes são aqueles que têm amigos. O consolidador é um amigo. Defina até onde você está disposto a ir. Ou você é daqueles que está aí nesse slogan, vai cuidar da sua vida. Entendeu? É muito mais fácil ficar em casa vendo Netflix do que carregar paralítico em maca. Ah, por favor, eu tenho mais coisa para fazer. Não é? Então, é muito mais simples isso. É mais fácil ser individualista e indiferente. Ah, mas eu louvo a Deus porque na igreja sempre tem esses irmãos enlouquecidos que fazem coisas extravagantes. Porque simplesmente amam e falam, eu vou, e vai acontecer, e Deus vai fazer, e Deus faz mesmo. E Deus faz mesmo. E eu não estou dizendo que tem gente que não te cansa a beleza, não. Cansa a sua paciência. Mas alguns têm o privilégio de ter alguém que não desiste, vai atrás, e vai de novo atrás. Entende? Louva a Deus por isso. Tem um irmão que estava me contando que ele era viciado em drogas, isso há muitos anos, e a mãe dele não largava a cola. Então era um problema, porque ele saía, ela ia atrás, ele estava lá usando droga, ela chegava e armava o barraco, barraqueira mesmo, entendeu? Ninguém queria andar com o menino, falava que a sua mãe é doida, a gente não tem paz, e ele falava para, mas ela não para, ele contando que um dia ele estava na rua, ele estava comprando droga, e a mãe dele chegou e armou barraco, e agrediu o cara que estava vendendo, e fez aquela confusão, é meu filho, eu não largo. Porque é mãe. Eu não ia nessa distância, eu já tinha parado muito tempo atrás, já tinha desistido, porque não é meu filho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma pergunta que não tem resposta. Pronta, você vai dizer para cada caso até onde você está disposto a ir. Como pastor, eu quero ir até o fim com Deus. Não sei onde é o fim, mas eu vou até o fim. Não sei quando é que Deus diz, acabou, mas eu só paro quando Ele diz, pronto. É assim que eu faço. Então, eu estou no ministério? Estou. Desanimador, às vezes? Bastante. Desencorajador, outras tantas? Frequentemente. Mas eu decidi que eu vou até o fim. Já falei para o Senhor, minha disposição, Senhor, é de ir até o fim com o Senhor. Onde é o fim, você me pergunta? Não sei, quem define o fim não sou eu. Enquanto Ele não fala que é o fim, olha eu aqui. Olha eu aqui outra vez, como diz aquele corinho. Sexto, consolidar é dar a vida pela igreja. Essa é a expressão que é usada a respeito de Barnabé em Atos 15. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que entender o contexto que esse texto aqui foi escrito. Tinha um problema, a igreja agora tinha crescido entre os gentios, ou seja, não eram judeus, mas tinha muito crente judeu, judaizante, que estava ensinando que para ser salvo não bastava crer em Jesus, tinha também que guardar as ordenanças da lei, tinha que guardar a lei, tinha que circuncidar, aquela coisa toda, guardar o sábado, e eles então iam para as igrejas dos gentios atormentá-los, dizendo que eles tinham que fazer isso. Aí os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém no chamado primeiro concílio da história. Foi o concílio de Jerusalém, está em Atos 15. E lá então eles decidiram. A pergunta era, os gentios precisam de guardar a lei mosaica, judaica? E eles então concluíram que não, que a igreja não está debaixo mais da lei do Velho Testamento. Veja, isso foi uma conclusão muito importante. Por quê? Porque pessoas estavam infiltrando na igreja com crenças erradas e estava abalando a igreja. A fé dos irmãos estava comprometida. Então, nesse momento, eles decidem. E quem é que eles escolhem para ir consolidar a mensagem? Barnabé, o consolidador. É Barnabé que vai. Ele é que vai lá para restabelecer fundamentos, colunas, porque ele é o consolidador. Ele é aquele que já tem feito isso. E outra coisa, vamos mandá-lo por quê? Porque ele é alguém, verso 26, que tem exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nele não há limites em Deus. Ele está disposto a ir até o fim pela casa de Deus. E nesse caso, o fim é a própria morte. Ele está disposto a dar a própria vida pela casa de Deus. Então eles escolheram a pessoa que tinha o melhor testemunho de encargo, para levar as decisões que iam produzir o quê? Consolidação, firmeza na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Então, essas são características de Barnabé, e eu acho que são lições preciosas para a gente aprender. Ok? Mas eu gostaria de concluir falando do que está aí na sua apostila, que é a reunião de consolidação. Esse tempo que você vai ter junto. Então você como consolidador, você tem uma grande responsabilidade, porque você está cuidando de um bebê espiritual. Você está cuidando de alguém que é um novo convertido, e à luz da palavra de Deus, ele é um bebê. E esse bebê precisa de proteção, ele precisa de aceitação, ele precisa de alimento para crescer saudável. E é a sua função fazer isso, ok? Então, por 12 semanas, é só 12 semanas, tem começo e fim. Não é para o resto da vida, você não consolida para o resto da vida. São só 12 semanas. Você vai se reunir com ele, você vai junto compartilhar a palavra daquele dia. A ideia é que seja uma vez por semana, então seriam 12 semanas. Mas como eu disse, não há rigidez nisso. Você pode fazer mais de uma vez por semana, se você e o novo convertido tiverem tempo. Isso, ao final, a gente crê que vai produzir consolidação. Que hora que deve ser isso? Primeira coisa, lugar e hora. Então é óbvio que tem que ter flexibilidade, você precisa de junto com ele definir isso, mas uma vez definido, é fundamental que você seja coerente. Da minha sugestão é que seja algo que não mude muito a sua agenda nem a dele. Então, por exemplo, vocês dois já têm um horário de almoço, então vocês podem sacrificar um pequeno momento do horário de almoço. Normalmente as pessoas têm 2 horas de almoço. Separe 1 hora durante um almoço da semana, né, em que vocês dois podem se encontrar. Ok? É um pequeno sacrifício, porque são só 12 semanas, não é todo dia para o resto da vida. Isso é uma possibilidade. Muitos irmãos fazem isso. Segunda possibilidade é você usar uma hora antes do culto normal da igreja. Então, você e ele, vocês já vão ao culto normalmente, eu acredito que ele já está ganhando esse hábito. Então, chega uma hora mais cedo, compartilha com ele, investe um tempo com ele, ali no prédio da igreja mesmo, ou próximo dali, na lanchonete, em algum lugar que vocês possam sentar numa mesa e compartilhar. Então, algo que pode ser feito de maneira muito flexível, em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas é importante que você defina. Na verdade, não pode ser qualquer hora, não. Tenha bom senso, ok? Tenha bom senso. Mas eu sei que há situações de exceção. Então, eu me lembro, fui visitar um tempo atrás a nossa igreja em Machu Picchu, lá no Peru. É uma cidade, é um lugar turístico. E nós temos videira em Machu Picchu. Inclusive, tem prédio próprio e tudo. Você chega lá, tem uma videira lá em Machu Picchu. E tem uma parte da cidade, inclusive, nem entra carro, só se anda lá a pé ou de bicicleta, porque é um lugar bem turístico mesmo, muito antigo. E a nossa igreja fica lá, o nosso prédio. Mas é interessante que, porque é um lugar turístico, então os turistas, eles vêm de trem e eles já têm os horários de chegar. Então, todos eles trabalham no turismo, alguma coisa ligada ao turismo. Então, a reunião da célula, a reunião de consolidação, tudo na vida da igreja acontece durante a semana, às 5 horas da manhã. Tudo. E eu tive o privilégio de ir lá, sentei com os irmãos, conversei com eles, estive com o pastor, e os irmãos mesmo testemunharam, né, que eles, de fato, a célula, por exemplo, é na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Mas tudo mais é feito nesse horário. Então, você vai ter um treinamento, você vai ter consolidação, qualquer coisa é durante a semana, 5 horas da manhã. Por quê? Das 8 até 10 da noite, eles estão envolvidos no trabalho lá de turismo. Mas ninguém compartilhou isso comigo reclamando. Eles têm um certo orgulho disso. Eles contam isso com um tom assim meio envaidecido. É como se diz, está vendo, aqui nós somos crentes, aqui o tempo não nos atrapalha. Aqui nós arrumamos o tempo para ser crente. É uma coisa desse tipo. Mas eu pessoalmente fiquei muito encorajado e motivado de ouvi-los. Mas eu não estou sugerindo que você, em circunstâncias normais, vai marcar sua reunião 5 ou 4 horas da manhã. Pode, mas tenha bom senso. Ok? Então, no seu tempo semanal com o seu novo convertido, seu discípulo, 5 coisas devem acontecer. Primeiro, é tempo de ouvir. Não é tempo de falar tanto, é tempo de ouvir muito. Ouça a história dele, ouça o testemunho dele, ouça as questões dele, ouça os conflitos dele, apenas ouça. É claro que você também vai responder alguma pergunta e ministrar a palavra para ele na hora certa, mas o alvo principal é ouvir, ouvir. Porque quando você ouve alguém, você conquista o coração dela. Quando você ouve a história dela, cria um vínculo afetivo. Acredite em mim, depois de 2 ou 3 semanas, ele vai olhar para você e vai sentir que você é um amicíssimo dele há muito tempo. Tudo por quê? Porque você o ouve. Então, coloque ele como centro daquela reunião. É para ele, é um tempo dele. Isso é tão precioso. Isso só existe na igreja. Uma pessoa não tem isso em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Ela só pode ter isso numa igreja, mas é mesmo uma igreja que entende a visão da consolidação. Segundo, além de ouvir, você vai ter tempo para compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar a lição do curso de consolidação. Não é compartilhar qualquer coisa. Não é falar qualquer coisa. Ok? Você vai ler com ele, se for o caso. Se ele não leu, principalmente, você pode ler naquele momento com ele. Então, as lições não são longas e pode ser feito. Tudo pode acontecer em menos de uma hora. Não tem que ser mais do que uma hora esse momento com ele. E como você vai ouvir muito, acredite em mim, vai criar uma conexão afetiva, espiritual entre vocês, muito poderosa. É um momento que ele vai fazer muita pergunta. Eu expliquei isso na última aula. Normalmente, se for um líder de célula, eu oriento que ele não precise responder as perguntas na célula. Ele pode levar para o pastor. Mas aqui, na consolidação, minha recomendação é responda, pesquise, vá atrás. Okay? Porque são perguntas de novo convertido. Não é pergunta teológica profunda, são dúvidas legítimas, caso você precise pesquisar. Terceira coisa, pratique. Quando eu falo praticar, eu não estou falando aqui de práticas morais, estou falando de práticas espirituais. Práticas morais é o mandamento, você não vai mentir mais, você não vai roubar mais, você não vai beber mais, não vai usar droga mais, não vai adulterar mais. Então, isso são práticas morais. O alvo do curso de consolidação não é isso. É ele aprender práticas espirituais. Então você vai aprender a orar. Então eu vou te explicar o que é oração, mas depois a gente vai orar junto. Entendeu o que eu estou dizendo? Olha, você agora, é muito importante que você leia a Bíblia. Ler a palavra é muito importante. afeta a sua vida. Então vou explicar por quê, mas depois nós vamos praticar. Isso é uma prática. Eu quero lembrar você, vamos decorar um versículo, vamos confessar a palavra. É muito importante você vá ao culto, que você aprenda a ofertar, dizimar. São práticas espirituais. Essa é a ênfase da consolidação. Mas pastor, eu não vou preocupar com o comportamento dele? Vai, mas acredite em mim, ele já sabe o que pode e o que não pode. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu me lembro, muitos anos atrás, o pastor Naor e sua esposa estavam consolidando, não sei se era um casal, uma família, de uma cidade próxima de Anápolis. Eles moravam numa fazenda. E o pastor Naor estava indo lá para consolidar, para ensinar essas verdades espirituais. Mas em nenhum momento Naor Pedrosa falou a respeito de cigarro, porque nem ocorreu a ele falar de cigarro. Só que o pai da família fumava. Depois ele ficou sabendo. E a mãe dizia, olha, isso é pecado, quando o pastor Naor ficar sabendo, ele não vai gostar, o negócio não vai ficar bom para você, para de fumar, que você é crente agora. Isso era eles lá na casa dele. E aí ele, Naor me contando que um dia ele estava chegando, né, na fazenda lá para consolidá-los, tinha uma curva assim na entrada, e aí quando viram o carro dele, a mulher falou, é o pastor chegando, e ele estava fumando. E ela falou, hoje vamos ver como vai ficar esse negócio. Ele apagou o cigarro na palma da mão. Esse é o Naor Pedrosa, né? Não é brincadeira não, o povo respeita. Veja, Naor Pedrosa não falou nada de fumar, nem ameaçou ele com nenhuma praga do céu. Mas eles lá entre eles, na família, novo convertido, concluíram, não fuma, crente não fuma, nós não fumamos, Jesus não fuma, então não vamos fumar. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós não vamos fumar. Foi a conclusão deles. Estava certa a conclusão? Estava. Aí precisava o Naor Pedrosa agora chegar e falar, irmão, não fumarás. Precisa? Não, a gente vai sair da história e ver a cicatriz na palma da mão dele, né? Levando as marcas de Cristo para a sua vida. Sério, isso aconteceu. É fato. Estou te contando fatos que acontecem. Então você não deve preocupar tanto com isso. E tem que ter paciência, porque novo convertido vai cair de novo no pecado. Essa é a parte chata de falar, né? Eu sei, você fala, então não converteu. Não, peraí, o cara, ele tem uma namorada. Os dois dormiam juntos 3 vezes por semana. Agora ele converteu. Ele converteu. Ele sabe, ele já sabe que tem que parar. Mas ele não consegue. Aí eles começam ali a abraçar, a beijar, o negócio esquenta. Aí ele só vem e te conta, não deu, caí de novo. Entendeu? Se você não tiver paciência com o novo convertido, rapidinho você fala, ah, você não converte, você não é crente. Se fosse crente, não teria caído. Não, presta atenção, tenha mais paciência, o sujeito está mudando de hábitos. Entende? Tem coisas que ele vai reincidir por um momento, mas acredite, vai parar. Vai parar, algo vai acontecer. Alimenta ele com o amor de Cristo, acredite que eu estou te dizendo. Quarto, ore. Ore. Então, você vai ter uma reunião de consolidação, não termine a reunião sem orar. Na reunião, você tem que orar. Tem que orar, tem que abençoá-lo, colocar a mão sobre ele. Isso é uma coisa extremamente importante. Confessar a palavra, ensinar ele a confessar a palavra, talvez até fazer uma confissão, pedir para ele repetir. E, por último, se você vai ter uma reunião, e essa reunião é semanal, e ela tem um alvo, planeje com antecedência. Veja o que você vai fazer naquele dia. Não chegue e pega o livro e fala, vamos ver o que é hoje, o que será que é, o que é. Aí ele vai achar que você também está fazendo a coisa assim, de qualquer jeito. Sabe o que é pior disso? Ele vai aprender. E um dia ele vai fazer a mesma coisa. Então, não vamos passar um DNA ruim, não. Passar um DNA de gente zelosa. Né, que organizou, que planejou nossa reunião, o Senhor vai fazer, nosso tema hoje é isso, Deus vai edificar algo novo na sua vida, amém? Está sendo mudado, você quer que está sendo mudado, está sentindo que está tendo mudança, compartilha comigo, fala alguma coisa. Então, esse planejamento é fundamental. Então, esses são 5 pontos que representam um encontro ideal de consolidação. Mas você sabe, coisas ideais só tem aqui no meu PowerPoint que eu apresento para você. No dia a dia, provavelmente, não vai ter nada ideal. Pode ser que fique faltando um ou outro desses pontos aqui. Ok? Não seja muito duro consigo mesmo. Mas trabalhe para fazer o melhor e fazer com excelência. O Senhor te deu um encargo novo nesses dias para ser um consolidador na sua casa. Quantos dizem amém?
Amém.
Deus abençoe os irmãos.